This call is being recorded.
Eu vou usar os escutadores.
O quê? Não percebi?
Você está a usar os escutadores de ouvido.
Ah, não. Queria ter usado, né?
A ligação está boa, está longe.
É, mas eu estou com o telefone no ouvido.
Está bem. Então, Francelino, eu gostaria só de dizer qual é a sua posição dentro do grupo. Porta-voz?
Sim. Tenho sido porta-voz. Embora tenhamos três ou quatro porta-voz, depende. Cada reunião mudamos, né?
Okay.
Mas eu tenho sido porta-voz.
Okay.
Sou também membro da Comissão Política.
20 minutos e estamos já atrasados.
Tá bom.
O grupo dos inconformados tem um congresso marcado para sábado, não é? A pergunta é qual é a base legal para este congresso?
A base legal para o congresso é que temos vindo a usar o estatuto, a basear naquilo que o estatuto diz, sempre que houver uma impossibilidade definitiva da parte de quem é, portanto, o presidente eleito no congresso. Como foi o caso do senhor Alberto Nambeia, que, portanto, foi eleito no congresso, ganhou o congresso e, dias depois, morreu. O estatuto diz que, portanto, até remete para a Constituição da República, para o caso também do impedimento definitivo do Presidente da República, para conter a mesma coisa em relação ao Presidente da República. E, portanto, indigita-se uma pessoa, portanto, através da reunião do Conselho Nacional, que é um órgão deliberativo, que funciona, portanto, no intervalo dos congressos. E foi assim, nós deliberamos e escolhemos o Fernando Dias para, portanto, periodicamente substituir, ou melhor, assumir o cargo de presidente em exercício até a realização do congresso o mais urgentemente possível. Acontece que saiu uma resolução do Conselho Nacional, que é uma mera ginástica política, não está previsto no estatuto do partido mais do que isso, e ele está lá e depois aparece a data muito próxima do tempo que devia, portanto, preparar o congresso ordinário, ou melhor, extraordinário, neste caso atípico, e nós todos fomos de opinião que a realização do congresso ficasse para depois da eleição legislativa, para não correr no risco de ter duas coisas que podia complicar a vida do partido. Então nós passamos, fizemos uma resolução, adotamos uma resolução que remeteu o congresso extraordinário para depois das eleições legislativas de 2023. As eleições passaram há muito tempo e ele já está, portanto, nessa função de presidente interino há um ano e seis meses. Ultrapassa de longe o prazo previsto pelo Estatuto do Partido. Por isso nós falamos em voz baixinha, que são horas de realizar congresso extraordinário. Ela aparece a dizer que não vai realizar congresso extraordinário, e, portanto, vai realizar o congresso ordinário. O congresso ordinário está calendarizado, é de 4 em 4 anos. Você não pode, não sei, que não foi eleito num congresso para ficar à frente de um partido durante um mandato completo, portanto, é anti-estatutário, gritantemente é anti-estatutário. Para além disso, nós de repente vimos o Fernando Dias assinar acordo de alianças com outras formações políticas, estando numa situação de ilegalidade. Estando numa situação de falta de legitimidade para tomar de decisões de fundo, decisões importantes como a assinatura de pactos de aliança com outras formações políticas. E aí começamos a ver que há uma torre necessidade de tornar pública a nossa preocupação, e aí surgiu este grupo autodenominado Grupo dos Inconformados, altos dirigentes inconformados, portanto, com a postura política de Fernando Dias da Costa. E aí,
entretanto, o Conselho Nacional do Partido marcou um congresso para sexta-feira. Esse grupo dos inconformados não vai participar, não é? Qual será a situação do partido depois, então, deste fim de semana, na sua ótica?
Portanto, vê-se que vamos continuar divididos até a realização de congresso de cada parte, né? Porque ele recusou realizar congresso extraordinário, a nossa proposta, e recusou também ter arrastar tudo para o congresso ordinário. Nós também não estamos de acordo e ficamos divididos. Acontece que nós, os inconformados, somos a maior parte, né? Temos quase 80% dos militantes do PRS a nível de todo o território nacional da nossa parte. E já que chegamos até aqui, resolvemos andar com os nossos pés. Houve negociações até facilitadas por outros dirigentes deste país, de outras formações políticas, que quiseram ajudar-nos a resolver o problema interno, e nada feito. Não houve cedência da parte de Fernando Dias, no sentido de aceitar a nossa proposta de realizar o congresso tornado. Logo que nós decidimos andar com os nossos pés, como dissemos aqui, marcamos o nosso congresso extraordinário para o dia 29, ela aparece, de repente, mostrar que já está de acordo com a organização do congresso extraordinário e marca a parte, portanto, o seu congresso para um dia antes do nosso congresso. E não só marcou um dia antes do nosso congresso, marcou no mesmo espaço em que nós, há 3 semanas, já havíamos escolhido, portanto, o lugar. Pronto. Está claro que nós vamos dividir-os até depois do congresso. Para responder à sua pergunta, esta não é a primeira vez que uma formação política, devido ao desentendimento, divergências de opinião, dividiu-se no meio e as duas metades foram ao congresso, cada um com a sua parte. O desempate faz-se no Supremo Tribunal de Justiça, normalmente, é no Supremo Tribunal. Cada um faz o seu congresso e depois leva o resultado do congresso para a validação do Supremo Tribunal. É o Supremo Tribunal que vai dizer o congresso de Fernando Dias é válido, o congresso dos inconformados não é válido, ou ao contrário.
Ontem, numa conversa com a Voz da América, o secretário nacional para a comunicação do PRS disse que, na prática, o vosso grupo discorda da falta. O vosso grupo defende que o PRS se mantém aliado ao Presidente da República, enquanto a direção de Fernando Dias defende o contrário, até pediu que os seus membros abandonem o governo de iniciativa presidencial. Qual é a sua reação sobre isso?
Portanto, eu acho que quem está nessa situação são eles. Têm receio de serem acusados por nós, porque eu estava a dizer que ele se lançou nas assinaturas de acordos, de alianças com outras formações políticas, sem ter a legitimidade para tal. Quem é presidente interino não tem condições, estatutárias, de estar a tomar medidas importantes como assinatura de acordo. E ele foi ele quem, entregou o partido, a parte dele, ao PGC, porque assinou, o acordo com Praia Terra Branca, que é uma aliança de partidos políticos coordenado pelo PGC. Está a ver? E ele, além daquele acordo, foi assinar um outro acordo com o PDGB. Portanto, ele sabe que poderá não ser aceito nas condições de interinidade, nas condições da ala de ele ir à eleição. Se for o caso, ele irá ao reboque dessas formações políticas com as quais tem vindo a assinar acordos que nem é do conhecimento prévio dos órgãos deliberativos do partido e nem tem aval desses órgãos do partido, como manda o estatuto. Portanto, viola o estatuto flagrantemente em todas as suas tomadas de decisões que contrárias ao estatuto do partido. Portanto, eles é que andam a reboque de Domingos Simões Pereira, quando esteve no governo. Uma das provas disso é que ele passou a ocupar o cargo de primeiro vice-presidente da Assembleia. Este lugar é lugar que é dado pela Constituição da República. São funções que não se negociam, que não se vendem e que nem se oferecem. PRS não merece o cargo de primeiro vice-presidente da Assembleia, nem de perto nem de longe, porque, de acordo com o resultado eleitoral, esta função pertence única e exclusivamente ao PGC, que ganhou eleições. E o PRS nem é o segundo maior votado, é o terceiro maior votado. para de repente ocupar um cargo de relevo a nível da Assembleia Nacional Popular que pertence ao partido o vencedor das eleições. Isto para ver que ele tem compromissos, tem agendas inconfessas que não têm nada a ver com o interesse geral do Partido da Renovação Social.
Uma última pergunta, uma resposta muito rápida, porque já passamos até do tempo. Haverá possibilidade do grupo dos inconformados criar um novo partido?
Isso nunca vai acontecer. Nós estamos a atuar em torno dos ideais que nortearam a fundação do Partido da Revolução Social, ao respeito estrito ao Estatuto do Partido, à Constituição da República, aos princípios, basilares do nosso partido. E, sendo assim, nunca passará pela nossa cabeça a ideia de criar um novo partido. Talvez eles que já se fundiram com outras formações políticas que não têm nada a ver com o partido, cuja ideologia não nem sequer coincide com a ideologia do Partido da Renovação Social. Isto nunca foi acontecer.
Meu caro, muito obrigado pelas minhas conversas. Obrigado pela sua disponibilidade. Um segundinho só. Desligar aqui a gravação para não perder nada. Eu espero que a qualidade do som esteja bom, porque eu ouvi um pouco longe. Agora,